Senhores funcionários, gostaria em primeiro lugar de dar as boas-vindas ao Conselho de Administração da ANACOM. Desde logo assinalar que estamos aqui perante uma estreia. A senhora Presidente, professora doutora Maria de Fátima Bertoldi, portanto é a primeira vez também que vem à Assembleia da República, não só nestas funções que agora tem, mas em termos gerais da sua vida. Temos também connosco, portanto, o doutor José Perdigoto, que é vice-presidente da direção, portanto, do Conselho de Administração da ANACOM, e a doutora Hilda Matos, que é assessora de imprensa, portanto, que vem também a assessorar o Conselho de Administração. A audição de hoje vem na sequência de um requerimento que foi apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, para a audição da ANACOM, pretendendo fazer um ponto de situação da migração da TDT, portanto, a televisão digital terrestre, nos primeiros meses de apagão analógico total. Eu estou a citar os termos, portanto, do assunto do requerimento do PCP. Como também penso que já terão conhecimento, esta audição tem as suas regras em termos processuais. Portanto, faremos duas rondas. Uma primeira ronda de 5 minutos cada grupo parlamentar, em que haverá resposta taco a taco, ou seja, igual tempo para a ANACOM responder. Uma segunda ronda de 3 minutos cada grupo parlamentar, em que a resposta será final, em bloco. Portanto, a ANACOM terá 15 minutos depois para responder em termos globais. E, sendo assim, também só para assinalar que, tal como é também das nossas práticas, o grupo parlamentar que apresentou o requerimento tem a prerrogativa de ser o primeiro grupo, portanto, a formular questões ao Conselho de Administração. Portanto, desde já dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias para iniciar então esta primeira ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu quero começar por cumprimentar mais uma vez, e agora em quadro de reunião, a senhora Presidente da ANACOM, o senhor Vice-Presidente, a equipa que veio a esta Assembleia, dando as boas-vindas e desejando bom trabalho, porque vamos ter várias destas reuniões, por estes assuntos e por outros. É importante que haja uma relação de trabalho profícua e eficaz entre a Assembleia da República e a ANACOM. Nos aspectos, por ser, nos termos da lei, a entidade reguladora independente com funções sobre a matéria das telecomunicações e, portanto, noutras comissões parlamentares, os senhores terão um papel importante. Neste caso concreto, tratando-se da televisão digital terrestre, estamos perante uma função da ANACOM que não é a de entidade reguladora independente. Estamos perante uma estrutura que executa trabalho do ponto de vista do Poder Central e que tem aqui uma função que decorre das orientações políticas do poder político. E é importante estabelecermos essa matéria. Umas vezes porque se atribui à ANACOM uma responsabilidade supostamente independente no quadro da TDT, que na verdade não é, porque cumpre orientações políticas dos sucessivos governos, do governo que tem funções, nos termos da lei, nos termos das opções que foram colocadas, e este é um processo em que assim acontece. Até noutras alturas chegou-se a verificar, da parte de alguns responsáveis políticos, a tentativa de remeter para a ANACOM uma responsabilidade que, na verdade, era do governo e do poder político. Dito isto, e neste enquadramento, é importante fazermos um balanço destes 6 meses, que nós designamos por 6 meses de apagão analógico total. A expressão não será incorreta na medida em que a totalidade tem a ver com o território nacional. Há quem diga desligamento, há quem diga apagão, há quem diga switch off. Vamos dar à mesma, o fim das emissões analógicas e, para muita gente, o ecrã de televisão com uma mensagem a dizer sem sinal, contacte a PT, contacte a ANACOM. Ora, estes 6 meses tiveram, nos termos do relatório do Grupo de Acompanhamento de Migração para a TDT, estes 6 meses tiveram um acompanhamento da ANACOM, relativamente ao qual nós gostaríamos de obter esclarecimentos da vossa parte, embora, julgo eu, só mais recentemente é que a atual equipa da administração da ANACOM está em funções. Portanto, nós sabemos que há aqui um trabalho que vem do passado da anterior equipa da ANACOM, em termos diretivos, mas a estrutura é a mesma, mas é importante saber o acompanhamento que foi feito, às reclamações que foram colocadas. Nós temos aqui neste relatório meia página sobre o relacionamento da ANACOM com os consumidores e utilizadores. E se o texto nem sempre reflete pela sua dimensão a realidade do que se faz, de qualquer das formas, o muito pouco que aqui está exigia um esclarecimento mais aprofundado. Porque, se não falta aqui nada, quando se diz que houve quase 11 mil registros de reclamações sobre cobertura e recepção do serviço, importa saber o seguimento que foi dado a esta matéria, embora mais à frente se refira que tem havido, inclusive, alteração de características técnicas em estações emissoras. E eu gostava de colocar a pergunta de qual é a perspectiva da ANACOM quanto à continuidade deste processo que os senhores definem como a otimização da rede, porque há muita, muita gente que não tem acesso e que, nos termos do tal mapa das áreas cobertas, devia ter. E não é por falta de instalação na sua casa correta. Não é porque a antena está mal orientada ou porque o equipamento não é o adequado. Nos casos em que se verifica que é, de facto, o equipamento adequado e a instalação correta, continuam a não receber a televisão digital terrestre, a emissão terrestre nas suas casas, e é preciso a tal otimização, tal como está aqui definida, em termos que vale a pena concretizar e definir melhor. Pergunto também quais os resultados destas reuniões que os senhores citaram, nomeadamente com autarquias. Falaram aqui no caso Santiago do Cacém, município e freguesias. Aliás, nós também tínhamos essa informação e sabemos que houve um acompanhamento e um alerta da parte da Câmara Municipal de Santiago sobre o desaparecimento do sinal. Mesmo quando tudo funciona bem, as tais condições atmosféricas adversas que levam ao desaparecimento do sinal em termos de emissão, que também no vosso relatório é mencionada essa questão, o problema da auto-interferência do sistema da PT. Ora, nós precisávamos de saber qual é o grau de incidência e prevalência desses casos, porque são demasiadas situações que nós ouvimos falar disso desde o início, já desde a experiência piloto de Alenquer, Nazaré, Cacém, em que isso se identificava e continua a acontecer com demasiada gente. E, Sr. Presidente, para terminar, o tempo é muito curto e as questões são muitas, há de facto demasiadas reclamações. E o tratamento que é dado, não estou a falar de outras estruturas dirigidas à ANACOM, o tratamento que é dado justificava, e eu colocava esta questão de uma forma muito concreta, uma auditoria ao tratamento que a ANACOM deu às reclamações das pessoas, porque houve muitas situações, e nesta reunião vamos ter conhecimento certamente de mais algumas.
Peço que termine, por favor.
Sim, Sr. Presidente. Em que a resposta era uma resposta tipo agradecendo o contacto e nada resolvendo de concreto dos problemas das pessoas. E eu gostaria de ouvir algum esclarecimento sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem então agora 5 minutos por vossa parte, evidente, para dar respostas que entenderem. É evidente que, se não conseguirem nestes 5 minutos... Perdão, peço um bocadinho de silêncio, por favor. Se não conseguirem, nestes 5 minutos, responder a todas as perguntas, podem crer que há mais tempo e, portanto, noutras ocasiões, porque às vezes as perguntas também se repetem um pouco, poderão eventualmente duplicar-se, mas não temam que o tempo dará. Mas aqui são 5 minutos.
Senhor Presidente, muito boa tarde. Eu queria, antes de mais, agradecer a disponibilidade para terem adiado a hora desta audiência para nós podermos estar aqui hoje. No que respeita à TDT, eu gostava de sublinhar aqui um aspecto que consideramos muito importante. A TDT foi um processo tecnologicamente muito complicado, todos sabemos isto, e portanto é uma situação que envolve muitos fatores que foram difíceis de controlar. Eu queria dizer-lhes, nós estamos em funções há 6 meses, uma das maiores prioridades que nós tivemos desde que entrámos em funções foi tentar resolver o problema de todas as pessoas que, desde o switch off, ficaram sem sinal. Portanto, e foi o nosso vice-presidente, portanto o Dr. Perdigoto, que está aqui presente e que será ele que eu irei passar também a palavra, que teve o acompanhamento de todo o processo e que mais atenção dedicou a este assunto. Devo-lhes dizer que tem sido uma prioridade para nós e nós consideramos que enquanto existir um português que não tem sinal, nós temos um problema. e vamos fazer todos os esforços possíveis para que o processo de otimização permita resolver todos os problemas. É verdade que nós tivemos muitas reclamações. Devo dizer-lhe que, no total, na ANACOM recebemos cerca de 50 mil reclamações por ano. Portanto, as reclamações da TDT surgem no meio de muitas outras. Portanto, muitas vezes as pessoas recebem essa primeira resposta porque, de facto, há uma equipa relativamente pequena que tenta dar resposta a tantas reclamações, muitas delas ligadas com outras atividades pelas quais nós somos responsáveis enquanto reguladores. Mas eu queria dizer-lhes que nós nunca deixámos de exercer enorme pressão sobre todas as áreas em que podíamos atuar para que, de facto, houvesse uma resposta para os consumidores. Eu vou passar, portanto, a palavra ao Dr. Perdigoto, que lhes poderá falar, então, mesmo da relação que foi com as autarquias. Foi ele que acompanhou o processo e foi ele que esteve envolvido em reuniões, e bem como a perspectiva que nós temos relativamente às reclamações dos consumidores. O que é que nós aprendemos com esta experiência do contacto com os consumidores e quais foram as iniciativas que tivemos para tentar dar uma resposta?
Muito boa tarde, senhores deputados, senhor presidente, senhores deputados. Portanto, eu retive aqui as principais questões. Eu diria o seguinte: relativamente ao processo de reclamações, e ainda fazendo só uma abordagem muito genérica, em 2010, 2011, quando se iniciou concretamente e no terreno o processo de migração, estávamos a falar no impacto sobre 1.300.000 famílias ou lares. Os valores de reclamações que temos neste momento, e os valores que aí temos dos 16 mil têm a ver com, não com reclamações, mas solicitações, sendo que no início eram mais pedidos de informação. Obviamente, na fase atual, são mais reclamações por causa da questão do sinal, porque as pessoas já estão informadas, mas se expurgarmos e chegarmos a uma conclusão durante todo o processo, 12 mil após o switch off, 9 mil reclamações, estamos a falar de 1,6% a 2% sobre o total. Mas, como a senhora Presidente disse, o nosso propósito é, e isso temos-lo dito e dizemos-lo em cada reunião com o operador, é que nós, enquanto houver um português que não tenha acesso a TDT, seja por que razão for, a nossa missão não está terminada. Portanto, relativamente às reclamações, o seguimento é o seguinte: as reclamações caíram num momento muito concentradas no tempo, muitas vezes tinham que se analisar as razões, e as razões eram em bloco, porque a razão de várias centenas ou mesmo de consumidores que reclamavam era a mesma. Procurávamos perceber o que é que havia ao nível da rede. E, portanto, tentávamos responder, muitas vezes com uma breve resposta de que o seu processo está a ser analisado, outras vezes para também darmos uma satisfação que estávamos a analisar. A nossa intervenção tem que ser, sobretudo, no terreno, porque nós temos 400 de monitorização, 400 nacionais de monitorização, 4 centros de monitorização. Quatro centros. E esses centros permitem monitorizar na zona de alcance, portanto, os 400, Barcarena, Porto, Açores e Madeira, permitem monitorizar no seu alcance, sobretudo se os emissores do operador estão a emitir bem. Mas se nós quisermos ter a certeza se o sinal chega convenientemente à casa das pessoas, temos que ir ao terreno. Portanto, nós só conseguimos aferir se uma determinada hora, minuto, o sinal lá chega, se lá tivermos e fizermos a medição. Nós fizemos 200 intervenções no terreno, porque exigem cerca de 200, 194. Por acaso, nós temos o relatório delas todas. Já foi aqui feito um pedido do Bloco de Esquerda para este trabalho. Nós já o remetemos, mas eu deixo aqui uma cópia que pode ser remetida, onde estão todos os relatórios que fizemos, todos os relatórios das 194 ações de monitorização que fizemos no terreno. essas 194 ações de monitorização, e portanto essa é a nossa melhor resposta, que é atuar no terreno e perceber o que se passa. Dessas 194 atuações no terreno, constatámos que as razões para a falta de recepção de sinal na casa dos portugueses, das famílias portuguesas, é essencialmente de três naturezas. Uma primeira tem a ver com o facto de haver zonas que têm cobertura satélite, o equipamento de recepção ser um equipamento de emissão terrestre, TDT, e portanto o equipamento é desadequado. Significa que em alguns momentos, algumas horas do dia, se pode ver, mas não garante uma fiabilidade de 100% todas as horas do dia uma recepção correta, portanto aí tem que se mudar para o equipamento. Tivemos situações em que constatámos que havia sinal e depois nós fazemos isso, tratamos isso até com os presidentes da junta, que na altura telefonam a pessoas que conhecem e dizem, olha, aqui a Anacom está a dizer que aqui tem sinal. Tem sinal em casa? Não. E aí vamos à casa das pessoas. Obviamente isto é por amostragem, não conseguimos ir a 100 ou 200 ou 500 casas. E aí constatámos que em 50, mais de 50% das situações havia problemas nas instalações e, portanto, nas instalações. Antenas mal orientadas, antenas mal fixadas, antenas que estavam a uma altitude que não era normal e também cabos, etc. E, portanto, essa é uma razão. A terceira razão, efetivamente, constatámos situações em que o sinal não estava a chegar com a qualidade ou com a força suficiente. E nesse, obviamente, imediatamente reportámos a situação à PLD.
Eu peço desculpa, temos que agora suspender. Eu não quis interromper porque o doutor ia nas três razões. Não queria deixá-lo a meio. Não, mas daqui a pouco peço-lhe que retome.
Sim.
Peço-lhe que retome, mas agora temos que passar ao grupo parlamentar seguinte para continuarmos.
Em zonas que deveriam, que estavam neste momento consideradas como deveriam ter cobertura TDT e afinal não tinham. Mas são casos muito pontuais e que está a dar origem, agora termino, a que o próprio operador esteja a rever um bocadinho as fronteiras entre as zonas TDT e as zonas DTH,
muito
assumindo
bem
a responsabilidade e o pagamento sempre que fizer alguma alteração.
Muito obrigado, Sr. Dr. Zé Perdigoto. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Odete Silva. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimentar a presença na pessoa da Sra. Presidente do Conselho de Administração da ANACOM nesta comissão parlamentar. Como todos sabemos, a TDT consiste numa nova tecnologia de teledifusão terrestre em sinal digital que substituiu a tradicional teledifusão analógica. Esta evolução tecnológica podia e devia ter sido uma oportunidade para a televisão gratuita em Portugal. Ninguém tem dúvidas de que as inúmeras possibilidades do digital são uma grande mais-valia que não só podia, como efetivamente devia ter sido melhor aproveitada a bem do interesse público e do serviço público de televisão. Como também é do conhecimento de todos, o atual governo herdou o processo de migração já numa fase avançada e irreversível. Outro facto também do domínio de todos é que esta bancada, desde 2008, que realiza vários alertas sobre esta problemática, que desde esse ano foram sistematicamente ignorados. Em suma, o processo de implantação da TDT em Portugal começou mal e, infelizmente, ainda não acabou bem em muitas zonas do país. Passados que estão os primeiros 6 meses de apagão analógico total, ainda nos chegam queixas em abaixo-assinados, como o que recentemente recebemos nesta Comissão da Freguesia do Rosário, Conselho de Almodóvar, Distrito de Beja, Baixo Alentejo, em vários e-mails e até pessoalmente, como é o caso concreto na Freguesia da Póvoa de Santa Iria, Distrito de Lisboa. Senhora Presidente, todos refletem a mesma problemática. Apesar do investimento realizado pelas pessoas na aquisição dos equipamentos adequados a receber o sinal digital, existem períodos do dia em que a qualidade do sinal é fraca e períodos do dia em que o sinal é mesmo inexistente. No caso da freguesia da Póvoa de Santa Iria, a ANACOM já admitiu numa recente inspeção ao local que foram detectados problemas na intensidade do sinal. Ora, no mapa nacional da TDT, esta zona é classificada de zona verde, ou seja, apta a receber o sinal, sem ser necessário recorrer ao satélite. Bem, sabemos que só com a implementação é que muitos destes casos são em rigor vistos, pois só nessa fase se percebe as demais influências geográficas efetivas. Mas a estes problemas de falta ou inexistência de sinal acresce um outro. É que a população queixa-se das linhas de apoio. Afirmam mesmo que quando ligam para as linhas de apoio, as operadoras tentam vender assinaturas de televisão por cabo como forma de lhes solucionar o problema. Isto conduz a um verdadeiro problema que urge atender e resolver, porque as pessoas ou desistem de ver televisão ou se rendem aos canais pagos com assinaturas mensais. Se assim é, e obviamente não pode ser, só existe uma realidade, a de que os cidadãos das diferentes zonas do país não estão a ter um tratamento igual no acesso à TDT. E isso não podemos aceitar. Sempre entendemos como preocupante o facto de determinadas franjas da população, em particular as mais carenciadas e desprotegidas, correrem o risco de serem penalizadas num processo que, como já tive a oportunidade de referir, herdamos, mal, melhoramos, mas que em muitas zonas do país não correu da melhor forma. O tempo deve servir para corrigir o que se tem de corrigir. Encontramos-nos hoje, passados 6 meses, a fazer um balanço deste período da migração para a TDT. Em face do que nos é exposto e que aqui relatei, a pergunta que os colocar é que medidas é que a ANACOM tem implementado ou está disponível para implementar como forma de ultrapassar a perda ou inexistência de sinal a toda a população que ainda se depara com estas limitações. Mas igualmente importante, e já aqui abordado em anteriores audições, é o que vai fazer ou fez a ANACOM relativamente aos operadores que continuam a desenvolver práticas comerciais desleais e comportamentos pouco lícitos, que aparentemente parecem induzir e ludibriar, canalizando como solução única para subscrições de canais pagos com assinaturas mensais. Para que fique claro, estes comportamentos são inaceitáveis e é a ANACOM que compete a sua fiscalização e atuação exemplar. Tal como nos chegam queixas, acredito que também a ANACOM as receba. Por isso questiono igualmente a Sra. Presidente sobre quantas foram as reclamações recebidas na ANACOM e quantas já foram solucionadas. Bem sabemos que para o Partido Socialista, no acordo estabelecido e atribuído ao APT, uma das obrigações é, e passo a citar, no final da implementação da rede, a cobertura da rede de difusão digital terrestre deve ser no mínimo a seguinte: 90,12% da população no território continental, 87,36% da população na região autónoma dos Açores e 85,97% da população na região autónoma da Madeira. Mas para esta bancada não pode o mínimo ser aceitável. Pergunto se nos podem informar neste momento qual a percentagem do país que já tem cobertura TDT e qual a percentagem do país que tem cobertura por meios complementares via satélite. Com a entrada em funcionamento dos 3 emissores do Monte da Virgem, Lousã e Monte Junto, em rede multifrequência, a cobertura do sinal melhorou claramente. Pergunto qual a possibilidade de se permitir utilização destas ou de outras frequências adicionais em outros emissores do país como forma de melhorar a cobertura. Por último, e se assim o entendessem, solicitava-se, comentavam o facto da Comissão Europeia estar a analisar o caso da TDT. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Odete Silva. O Sr. Presidente quer responder?
Sim, se faz favor. Eu gostava de dizer muito rapidamente o seguinte: o problema da TDT que nós consideramos que foi mal gerido, começou mal e continua mal, ainda não está tudo bem, eu queria só chamar a atenção para uma coisa. O nosso problema não correu mal. Há países em que ainda hoje estão todos cheios de encrencas com a TDT. Em Espanha, por exemplo, o próprio Reino Unido demorou muito tempo. Eu queria dizer, sublinhar isto, porque acho que apesar de tudo, a situação da TDT em Portugal não correu mal. É evidente que há pessoas que estão mal e que estão descontentes e isso é um problema. Mas no global, por exemplo, as coberturas mínimas claramente que excedem os valores que mencionou, tanto no continente como nos Açores, como na Madeira. Mas eu vou deixar isto para o meu colega para responder, que ele conhece melhor os valores. Quanto à referência que fez de haver queixas relativamente às linhas de apoio dos operadores, nós não podemos aceitar isso. Nós fazemos ações de fiscalização, tentando perceber o que é que se passa, e obviamente que não podemos aceitar que os operadores aproveitem a situação da TDT para com isso venderem outros serviços. E portanto, nesse sentido, atuaremos perante provas concretas, atuaremos com mão muito pesada. Quanto a... eu vou deixar a questão dos emissores para o meu colega. Quanto à questão da TDT estar a ser questionada pela Comissão, a única coisa que eu lhe posso dizer é, dentro daquilo que nós sabemos, nós nunca fomos contactados pela Comissão relativamente à questão da TDT. Houve algumas perguntas na última visita em que a Comissão esteve cá no âmbito da Troika, mas não temos, quanto a nós, quaisquer questões que nos tenham sido dirigidas em concreto relativamente ao processo da TDT.
Relativamente às coberturas, queria recordar só que, em termos daquilo que foi quando se fez o concurso, ficou estipulado que, a nível nacional, a cobertura TDT seria de 87%, 87,26%, mas arredondando, 87%, e seriam 13% por meios complementares. Isto no total nacional. Neste momento, segundo as nossas últimas estimativas, no território continental estaríamos com cerca de 92,75% da população coberta por TDT, o que significa que serão 7,25% que estarão por meios complementares. Nos Açores, 93,66% e na Madeira, 88,66%. Tudo isto acima daquilo que eram os limites que estavam estipulados. Relativamente à rede MFN, como sabe, portanto, houve uma primeira decisão de como solução em maio de fazer a instalação dos três emissores. Essa decisão foi agora recentemente, na semana passada, renovada. Portanto, segundo a nossa legislação, só pode haver uma renovação e, portanto, nesta altura achámos que era a solução que melhor servia à população, mas também quero dizer que nessa decisão que foi emitida pela ANACOM, nós a solicitámos ao operador para, no prazo de 15 dias, nos fazer uma proposta sobre qual é que é a solução técnica de futuro, uma vez que, obviamente, estamos a falar de duas situações, portanto, de uma situação que foi renovada duas vezes, que foi renovada, que foi atribuída uma vez e renovada a outra, mas que é uma solução provisória. E, portanto, nós temos que olhar e ver exatamente qual é que será a situação definitiva. Sendo que a situação definitiva será uma situação que terá que defender e acautelar os consumidores, que terá que estar, portanto, que terá que ter em linha de conta também o esforço de otimização do espectro que foi conseguido também com esta mudança do analógico para o digital. Provavelmente pode não ser uma otimização tão extrema, mas terá que haver alguma otimização, e também que obviamente se aproxime um pouco daquilo que foi a lógica de atribuição. Relativamente ao que é que a ANACOM pode fazer pela perda de sinal, e eu talvez aí recupero um bocadinho a pergunta também do Sr. Deputado Bruno Dias, que é o seguinte: nós estamos, portanto, em primeiro lugar, é muito importante perceber, havendo três causas, que têm a ver com instalações, que têm a ver com a questão do DTH e equipamentos desadequados, e havendo algumas situações onde também analisamos, verificamos que há um sinal que não está, que não é da melhor qualidade, ou da melhor, nós temos vindo a intervir em todos esses campos, começando pelo último. Quando foi a atribuição dos últimos três emissores, nós exigimos à PT que mensalmente nos apresentasse todas as ações de otimização da rede. Essas ações têm vindo a ser desenvolvidas, têm passado por instalação de novos emissores, têm passado também por outra atuação, novos emissores. Sim, exatamente. 12 novos emissores. Tem passado, isto é um número que está sempre em evolução, tem passado também por abaixamento de lóbulos, ou seja, quando o emissor, se os lóbulos estiverem, portanto, mais na vertical, permite que o sinal não se expanda tanto. Porque qual é aqui o grande problema? É um pouco a auto-interferência. A televisão digital é muito mais exigente que a televisão analógica. Porque na analógica, nós muitas vezes, quando víamos pior, víamos com grão, mas sempre íamos vendo qualquer coisa. Neste momento, se à mesma casa chegarem dois sinais, eles anulam-se e a pessoa até tem excesso de sinal, mas não vê nada. E, portanto, a otimização, e isto é quase um pequeno puzzle que tem que ser otimizado quando tudo está em funcionamento. E, portanto, esta otimização incidiu em mais 11 estações, houve também a transformação de repetidores em emissores, porque os repetidores têm um problema que, se o sinal já for mal, continua a propagar o problema, em mais 9 estações, e, portanto, houve aqui mais algumas atuações. Ou seja, desde maio, o que é que eu quero dizer? Desde maio até à data de hoje, ou até à data de hoje não, até ao último mês que temos reporte, a PT fez atuação na sua rede em 25% da sua rede. Eles neste momento têm 215 estações em território nacional, mais 25 nos Açores e Madeira, e, portanto, praticamente estamos a falar de uma atuação em quase 20% da sua rede.
Peço-lhe que conclua, por favor. Peço-lhe que conclua.
Claro, claro, isto é um esforço de otimização.
Sr. Doutor, depois terá mais ocasiões. Agora vamos ao grupo parlamentar do Partido Socialista. A Sr. Deputado Inês Medeiros tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também eu começo por desejar as boas-vindas à doutora Maria de Fátima Bertolli e ao Sr. Vice-Presidente, o Dr. José Perdigoto, assim como à doutora Hilda Matos, e desejar, esta será provavelmente, de facto, uma primeira reunião, um primeiro encontro de trabalho, e já muito foi aqui dito, portanto eu vou voltar sobre algumas questões para pedir esclarecimentos suplementares e lembrar que, de facto, a ANACOM aqui tem duas funções. Um é de pôr em marcha todo esse processo e garantir que ele chega bem ao fim, mas também tem uma função de fiscalização. E, portanto, é evidente que também o que ficou para trás tem que ser visto como... Quer dizer, não pode ser esquecido numa lógica apenas de desinstalar e não podemos esquecer o que aconteceu para trás. Importa aqui referir quais é que eram as obrigações da PT, neste caso, que ganhou o concurso público e que era, de facto, uma garantia de transmissão, que seja via TDT, seja por meios complementares, mas no fundo de 100% do território. Portanto, eu quero garantir que pelo menos esses 100%, onde há ou TDT ou meios complementares, isso está conseguido, e que a PT também tinha a seu cargo justamente todos os encargos de instalação dos emissores como depois a instalação junto do consumidor. Nós sabemos que houve aqui alguns problemas, nomeadamente com a utilização de kits por vezes em preços excessivos, e também sabemos que isso é muito importante, eu não posso deixar de voltar a isso, que houve uma grande... algum aproveitamento, em todo caso verificou-se que a passagem para a TDT beneficiou mais as televisões por cabo, e sabemos que houve campanhas nesse sentido. A doutora Maria de Fátima Bertolli já disse bem, sempre que nós temos reclamações com provas, nós atuamos, mas permita-me dizer, parece-me que é um pouco curto como resposta, ou seja, há que analisar de facto como é que houve este aumento exponencial para a televisão paga numa altura em que as pessoas naturalmente não iriam passar a ter um encargo superior, sobretudo que já estamos com algumas dificuldades. E eu penso que isso não basta dizer, bem, tragam-nos provas, enquanto a ANACOM, quero dizer, tragam-nos provas e depois logo veremos e logo atuaremos. Importa saber, sobretudo quando me diz, as três razões da falta de recepção, o equipamento desadequado, mas esse equipamento foi adquirido agora? Foi adquirido por conselhos de quem? Não foi esse o equipamento que aconselharam aos consumidores a adquirir? Faz parte dos kits? Não sei, estou a fazer a pergunta. Quando me fala problemas da cobertura de satélite através de equipamento, de quem era a responsabilidade deste equipamento? É o equipamento comprado pelas pessoas? Ou como é que é? Problemas na instalação. Mas então de quem é a responsabilidade destes problemas na instalação? Quem é que são os responsáveis? É que isto não é suposto ser um custo acrescido para o utilizador, não é? E está-me a falar de dois, por exemplo, dos problemas de instalação em casa das pessoas, quer dizer, as pessoas já tiveram que pagar técnicos que não eram supostos ter que pagar e que já vinha com o famoso kit. Portanto, se eles têm problemas nas instalações nas suas próprias casas e ou no satélite que lhes aconselharam a comprar, de quem é esta responsabilidade? e isto vai ser corrigido, de facto, a custo zero para o utilizador, tal como estava previsto? Isto são as grandes questões que eu queria colocar. Depois, de facto, queria saber se nas soluções arranjadas, se também recorreram à questão do reforço do transmissor, tal como havia algumas propostas nesse sentido. E gostava, sabendo nós que isto está em permanente evolução, gostava se nos pudessem dizer concretamente, porque já tivemos também acesso a dados contraditórios e pelos vistos ainda agora, mesmo no relatório, os dados estão a ser desatualizados, neste momento, de que camada da população exatamente, em termos de, em relação às queixas que têm, é que ainda está com problemas. Para nós termos uma noção concreta, porque de facto nós recebemos queixas individuais das pessoas e que já entendemos perfeitamente que, e saudamos terem a noção e terem poder elencar estas três principais razões, e assim como saudamos o esforço que têm feito para ir ao terreno, mas gostaríamos de saber exatamente quais são então as zonas que ainda estão em estado crítico, bem, crítico é um bocado forte, não queria dizer estado crítico, mas com problemas, e até para nos dar a nós possibilidade de responder às pessoas que quase cotidianamente nos pedem apoio e ajuda nestas questões. Depois, talvez para a segunda ronda, tenho outras questões talvez até mais abrangentes, já mais como a ANACOM, mas isso talvez deixarei para a segunda ronda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros. Dou a palavra à Sra. Presidente.
Eu posso pedir só um favor aos senhores deputados, é que eu sempre que ouço falar em Maria de Fátima Bertoldi dou um salto, porque normalmente eu sou Fátima Barros, mas desde que publicaram o meu nome integral, usam estas combinações e eu, se me pudessem, só Fátima Barros, é mais simples, está bem, obrigada.
Ficará registado em ata, doutora, faremos a alteração imediata.
Mas é mais simples, é curto.
Mas olha que isto foi-nos transmitido pelo seu próprio gabinete, portanto.
Eu sei, mas como é que eu me livro desta agora é que eu não sei. Bem, então é o seguinte, naquilo que referenciou há pouco e que é uma questão importante, de que maneira é que a passagem para a TDT possa de alguma maneira ter beneficiado a TV por cabo. Portanto, a TV paga. Desculpem, não é por cabo, porque não é necessariamente por cabo. Ora, o que acontece é o seguinte, nós temos que ver que há dois efeitos aqui que é preciso distinguir. Um é o efeito que tem a ver com a evolução normal do mercado. O mercado do cabo e da televisão por subscrição, neste momento temos no fundo dois produtos que estão em grande concorrência um com o outro, e que esta grande concorrência tem levado a um comportamento muito agressivo no mercado. E por comportamento muito agressivo no mercado, eu entendo ofertas com preços extremamente atrativos. Portanto, houve, por um lado, a evolução natural deste mercado, o resultado desta concorrência, que no fundo há uma concorrência muito forte entre estas duas empresas pela liderança do mercado, o que se tem vindo a traduzir no aumento das ofertas triple play. As ofertas triple play, como sabem, é um bundle, portanto são ofertas combinadas de três serviços diferentes e não se confunde necessariamente só com a substituição da televisão. Portanto, aqui nós não conseguimos distinguir à partida o que é que teria acontecido. Eu não consigo distinguir, mesmo que estivesse agora a fazer aqui uma investigação, o que é que teria acontecido à televisão paga se tivesse isolado o efeito TDT. É natural que tenha havido alguma substituição. Pessoas que estavam descontentes com a situação que tinham e que com isso tivessem optado pela TV paga. Mas não podemos de maneira nenhuma atribuir a subida da subscrição da televisão paga ao simples efeito TDT. Porquê? Porque temos que olhar para o mercado e para os comportamentos normais do mercado que se caracterizaram nos últimos anos, sobretudo desde que houve a separação do cabo, por um nível de concorrência muito elevado, o que, digamos, tem sido bom, porque os consumidores em geral, não falo só dos consumidores, enfim, das pessoas que são afetadas pela TDT, mas nós ficamos satisfeitos por saber que os consumidores têm acesso a preços mais baixos, frutos de concorrência no mercado.
só para terminar esta questão da televisão paga, é assim, nós, se olharem para as estatísticas da ANACOM, em 2007 os subscritores de televisão paga em Portugal já eram cerca de 1,9 milhões e vê-se que tem estado a crescer 1,9 milhões, 1 milhão e 900 mil, e vê-se que tem vindo a crescer todos os anos, eu diria, uma média de 200 mil, um bocadinho às vezes 200 e tal mil novos clientes por ano. E, portanto, nós não constatamos em 2012 nenhum efeito, nenhum crescimento excessivo, ou seja, o fenómeno da televisão por subscrição tem sido. E complementando só o que a professora Fátima Barros disse, é muito importante dizer o seguinte: a razão pela qual as pessoas hoje cerca de cada quase em 9, 10, em cada 9 em 10 subscritores de televisão subscrição fazem-no por pacote, comprando um pacote. E, portanto, o pacote é mais barato, mas significa que também acede a um conjunto de serviços. A opção para o pacote não é só para substituir a televisão por televisão, é porque tem internet e porque tem o telefone mais barato. E muitas ofertas foram extremamente agressivas na altura e não tínhamos dúvidas. E não estamos a falar só de um operador, foram todos os operadores, foram extremamente agressivos e houve pessoas que beneficiaram, houve consumidores que beneficiaram em termos de preço. Portanto, eu assumir que o consumidor não sabe o que quer e que só por uma razão, porque não tem alternativa, por opção, por falta de opção, é que foi para a televisão por subscrição, acho que é muito, muito redutor, porque acho que o consumidor sabe e muito dele acabou por optar. Obviamente, muita gente também faça um investimento que tem que ser feito para ter TDT, que terá repensado se não valia a pena mudar para televisão paga. Sim, muita gente, algumas pessoas também desencantadas, porventura, mas vamos ver, o movimento em direção à televisão por subscrição vem desde 2007 e, portanto, e não sofreu agora nenhum aprofundamento, pelo menos pelos números que temos até à altura. Relativamente às instalações, que problemas? Vamos lá ver, as instalações, portanto, estes problemas não têm a ver com os equipamentos que as pessoas instalaram agora. Não tem a ver, quer dizer, a não ser que as pessoas estejam numa zona de satélite e tenham posto um descodificador TDT. Tirando isso, os equipamentos foram bem colocados. O problema é que montaram um descodificador, mas, por exemplo, muitas vezes as antenas não estão bem fixas, não são as apropriadas, os cabos estão remendados, há um conjunto de situações que e depois as pessoas têm a sensação que uma vez que receberam o sinal, receberam o sinal. O problema é que quando o sinal é forte, aguenta essas perdas de sinal ao longo do, digamos, estamos a falar de instalações dentro de casa. Agora, que soluções há? É assim, as soluções, as instalações têm que ser revistas. Se a pessoa quer aceder com 100% de segurança, de certeza que vai ter o sinal, vai receber o sinal, porque ele está lá, ele chega lá. Repare, neste momento fica à cargo das pessoas, mas neste momento existem programas de apoio às pessoas. Há um programa que, por exemplo, há o programa de comparticipação, que nivela, em termos de equivalência financeira, as pessoas que têm que pôr TDT e DTH, porque o DTH, à partida, era uma solução mais cara, e há um problema de caráter social, que neste momento financia com 50%, 22 euros, o descodificador, ou o kit DTH, e 60 euros para as famílias, obviamente, que têm mais necessidades. Obviamente não cobre a totalidade, mas cobre uma parte significativa dos custos.
Muito obrigado, Soutor. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. Dou a palavra ao seu deputado Raul de Almeida. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas e cumprimentar a Sra. Professora Fátima Barros, o Sr. Dr. José Perdigoto e a Sra. Doutora Hilda de Matos nesta vossa primeira vinda a esta comissão, que esperemos seja a primeira de muitas regulares e de um trabalho conjunto profícuo. Nós, quando falamos em TDT, falamos de um processo com muitos anos, com muitas entorces ao longo do seu percurso. Sabemos que foi fruto de um compromisso europeu e de um plano desenvolvido por diversos governos com uma marca essencial de governos socialistas no seu modelo e naquilo que hoje temos de TDT. Ao fim destes longos anos, chegou-se a um prazo limite e a um ponto limite de implementação da TDT, do chamado switch off, e ao contrário do que estávamos habituados, e gerou-se alguma expectativa em relação a isso, ao contrário do que estávamos habituados, cumpriram-se os prazos que estavam estipulados. Portanto, o atual governo, independentemente deste não ser um projeto seu, independentemente de ter herdado este modelo com todas as suas limitações e com todos os seus condicionalismos, assumiu as datas que estavam prometidas e contratualizadas e cumpriu-as, e isso deve ser aqui registado nesta audição. Agora, interessa-nos, depois de muitas perguntas que foram feitas pelos colegas que me antecederam e que são pertinentes e que gostámos de ouvir o vosso esclarecimento, interessa-nos saber se havia uma previsão prévia em relação ao switch off do número de lares, das zonas geográficas, do número e do volume da população que seriam afetados negativamente por este switch off. E agora, interessava-nos saber, porque nós ouvimos aqui repetidamente nesta comissão e preocupou-nos genuinamente, porque não dominamos este processo tecnológico e porque temos que contar com todos os cenários, ouvimos dizer que ia ser uma catástrofe, um hecatombe, que o país ia ficar, o apagão era um apagão, portanto não se reacenderia, não é? Portanto, com emissão de televisão de sinal aberto e de livre acesso por todos os cidadãos. Eu gostava de saber, portanto, se havia estas previsões e se, em relação a estas previsões, a realidade se veio a demonstrar acima ou abaixo das previsões, qual o comparativo e o balanço que fazem desta fase. Depois, quais as zonas mais afetadas, e uma coisa que me preocupa muito, nós temos recebido aqui, como já foi referido por os seus deputados que me antecederam, temos recebido aqui repetidamente e-mails com queixas e reclamações que saudamos, porque é muito importante esta via de comunicação e esta iniciativa dos cidadãos em fazerem valer os seus direitos, mas preocupa-nos igualmente, ou se calhar mais, porque estes provam ter voz ativa, aqueles que não se queixam. E, portanto, gostaria de saber se a ANACOM reage só em função da queixa e da reclamação em relação ao serviço, ou se tem algum sistema de monitorização para além disto. Porque, infelizmente, nós temos um país com uma grande interioridade, temos zonas de grande isolamento e utentes que nem chegam a ser população, que estão dispersos pelo território, e que podem, fruto da sua história e de vida dentro do país, acharem que se calhar nem vale a pena fazer a queixa e que estejam privados do serviço a que têm direito. E nesse sentido, portanto, saber se a ANACOM tem, portanto, mecanismos também de detecção destes casos, porque devo dizer-vos que me agradou imenso o vosso compromisso aqui assumido logo na primeira intervenção da Sra. Professora Fátima Barros, ao dizer que não descansarão, e espero que não descansem, enquanto o serviço de televisão não estiver acessível a todos os portugueses como é seu direito. Eu ouvi as explicações da questão da TV Cabo versus TDT. Devo dizer muito francamente que não me sossegam, compreendo-as, do ponto de vista da análise matemática estão corretas. Agora, eu não sei, dentro dessa evolução normal dos novos clientes cabo, e é verdade que o mercado cabo se tornou altamente competitivo e que muitos consumidores beneficiaram com isso, agora é muito importante nós termos noção que tivemos relatos circunstanciados de muitos cidadãos a quem o serviço era vendido como alternativa a nada, a quem era dito, ou os senhores compram isto ou ficam sem televisão. E, portanto, isso são situações de alta irregularidade do mercado que não têm a ver com a agressividade da competitividade entre os operadores no mercado, portanto, e esta situação é uma situação que configura crime quanto a nós e que gostaríamos de saber como equacionam. Por fim, se há uma previsão, e é isto que nos parece importante, ao ritmo de trabalho com que têm andado e à monitorização que têm feito, e que vos devo dizer, nos deixa satisfeito pelo reporte que aqui hoje nos trazem, se há uma previsão para todo o país, como é seu direito, ter uma cobertura satisfatória, completa, do acesso à televisão em sinal aberto e completamente gratuito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul Almeida. Afinal, também há um efeito de crise que tem que, se calhar, é compensado com a tal agressividade. Mas, Sra. Presidente, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigada pelas suas perguntas. Eu queria-lhe só, talvez, começar por aqui, pelo fim. Desta vez vou começar pelo fim. Uma das coisas que nos preocupa muito, e devo-lhes dizer que isto faz parte das nossas conversas, não é só porque estamos aqui hoje a discutir, é que precisamente são as populações mais isoladas, menos educadas, de estratos socioeconómicos mais baixos, com menos acesso à informação, que podem estar a ser prejudicadas e às quais nós temos muita dificuldade em chegar. Eu creio que nós ainda chegaremos a falar sobre isso, mas o nosso grande esforço tem sido, e a grande preocupação é essas pessoas que não se sabem queixar. Porque os que se queixam, os que vão à junta de freguesia, os que mandam cartas, nós tentamos solucionar. É evidente que nós não conseguimos saber onde eles estão, as pessoas com maiores dificuldades, se elas não se identificarem. Como o Dr. Perdigoto dizia, isto só com uma análise no terreno. E apesar de sermos um país pequenino, somos um país, apesar de tudo, suficientemente grande para ser muito difícil nós monitorizarmos tudo. Para além disso, temos um terreno muito acidentado, o que faz com que, de um momento para o outro, de um lado as pessoas têm cobertura, passa ao monte, do outro lado já não têm cobertura, porque é uma zona de sombra. Isto também acontecia no passado, se lembram, quando nós éramos jovens e com os primórdios da televisão. Agora é mais difícil porque não há areia, simplesmente não há sinal. Mas, de facto, isso é uma preocupação para nós e para isso só podemos contar com o apoio das populações locais, das autarquias, que nos possam, de facto, comunicar a informação. Quanto aos indivíduos que, de alguma maneira, tentaram vender o mel, eu acho que nós temos que ser também um bocadinho realistas e pensar no país que temos. Nós temos um país que, apesar de tudo, tem sempre uma coleção de pessoas que estão dispostas a aproveitar-se de todas as situações em que podem. E, apesar de eu não estar aqui a desculpar os operadores, atenção, e queria que isto ficasse bem sublinhado, eu não estou a desculpar os operadores, mas também sabemos que há agentes, há outro tipo de pessoas que trabalham, e eu sei que, reparem, temos tido uma ação muito dura junto dos operadores, nomeadamente por causa das reclamações dos consumidores, não só em relação à TDT, mas até à própria televisão paga, em que as pessoas se sentem enganadas, e nós sabemos que muitas vezes os operadores, o problema, são os agentes que estão no terreno. E apareceram, e há relatos, e possivelmente também chegaram a esta comissão, de pessoas que foram enganadas, porque exatamente chegaram ao pé dela e disseram: olha, a senhora vai ficar sem televisão se não comprar este aparelhozinho, e muitas vezes em situações em que nem sequer se aplicava o aparelhozinho. Portanto, não podemos descurar o facto de estarmos num país onde sabemos como é que as coisas funcionam. Se houver espaço para alguém ganhar algum dinheiro à custa de pessoas que têm menos informação, isso vai acontecer. E, infelizmente, nós não podemos controlar tudo. Agora, que vamos e que temos uma ação de fiscalização dentro daquilo que nos é possível fazer, nós fazemos ações de fiscalização muitas vezes por testes, por telefonemas, daquilo que chamamos mistério, não é? Telefonar e tentar ver como é que reagem do outro lado. Agora, também temos que ver uma coisa, nós só podemos atuar com provas. Com provas, com evidência de que há uma atividade ilegal. E muitas vezes os reportes que nos são feitos são com base em conversas, muitas vezes telefonemas. E nós não temos a prova. Por isso é que quando nós fazemos ações de fiscalização, os telefonemas são gravados. Porque se um consumidor vier ter connosco e disser: olha, telefonaram-me e disseram-me isto assim e assim ao telefone e enganaram-me, onde é que eu tenho a prova? Estão a ver? A dificuldade que nós temos muitas vezes é, de facto, poder atuar com base em provas. E só para referir a situação das previsões relativamente ao número de pessoas que... Olha, nós estamos só há 6 meses... Portanto, nós não, e confesso que eu vou passar a palavra aos meus colegas, mas não tenho a certeza que das nossas estatísticas fizesse parte das previsões, aquilo que seria o que é que as pessoas pensavam que poderia acontecer. Eu penso que, que as pessoas que estavam a lidar com a TDT deviam estar com imenso medo do que é que poderia acontecer no momento do switch-off, porque, de facto, o risco do apagão era muito grande. Por isso, eu continuo a achar que, apesar de haver muitas pessoas descontentes, apesar do processo possivelmente poder ter sido muito melhor, mas ao fim de 5 anos, e com a informação que nós temos hoje, é muito mais fácil avaliar o passado, não é? Não sei se poderiam ter feito melhor, nem sei quais eram as previsões que eles tinham. O que eu sei é que desde que nós chegámos, estamos a fazer aquilo que podemos, aquilo que está ao nosso alcance, para melhorar a situação.
São uns ligeiros achegas, só dizer que relativamente a uma questão sua, a população abrangida, nós estimamos-la que na altura da mudança do sistema analógico para o digital seria 1.300.000 pessoas. E, portanto, nós achamos que face aos problemas que identificamos no terreno, evidentemente, nós preferíamos que hoje nem sequer estivéssemos aqui ou estivéssemos a fazer um balanço 100% positivo. Ele não é perfeito, mas apesar de tudo, não houve um colapso. Houve problemas que foram identificados, que estão a ser endereçados tecnicamente pelo operador, estão a ser informadas as pessoas sobre o que é que devem fazer para também elas próprias solucionarem alguns problemas. E, portanto, nós tivemos um pico de reclamações no verão. Neste momento a situação estabilizou mais, também por uma intervenção no terreno. Há bocadinho também... há aqui uma questão. Em que zonas é que isto incide? Isto incide... O problema é que o problema é muito disperso. Se nós conseguíssemos olhar para o país e detectar uma mancha numa zona populacional onde o problema estivesse concentrado, seria muito fácil para o operador resolvê-lo, porque colocaríamos aí 1, 2 emissores e estava o assunto resolvido. Mas o problema é que as situações estão muito dispersas e, portanto, obriga a uma intervenção no terreno. Como parceiros, nós temos, para resolver isso, porque nós também não temos uma intervenção no terreno e não temos estruturas no terreno, temos que trabalhar com as autarquias locais, com as juntas de freguesia, que muitas vezes é quem as populações se queixam, e também para os programas de comparticipação e para os programas de apoio social, essencialmente com a segurança social, com as IPSS e com as pessoas que estão no terreno. E é com essas duas entidades que nós podemos ir resolvendo os problemas e tentarmos ser o mais rápidos possível.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Bem, portanto, agora não temos aqui representante do Bloco de Esquerda, portanto, seguiremos já de imediato para a segunda ronda e dou de novo a palavra então ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Tem 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O tempo é curto. Estas questões estavam para várias reuniões. Notícias como esta aconteceram demasiadas vezes. As pessoas compraram os canais, neste caso do Mel, não foi só isso, como alternativa à TDT, foram aldeias inteiras. Ora, neste caso, se calhar alguma coisa mais podia ter sido feita relativamente à investigação, até diríamos preventiva, durante o momento em que isto aconteceu. Houve queixas e reclamações enviadas à ANACOM sobre situações destas, que foram respondidas com comunicados, com informações gerais. Agradecemos o seu contacto e informamos que as emissões acabam em 2012, até abril de 2012, nesta parte do país. Ponto 5, visite a secção de televisão digital no nosso portal do consumidor. As pessoas dirigiam-se à ANACOM e com todo o respeito pelas pessoas da estrutura da ANACOM, ficavam com a sensação que estavam a ser respondidas por robôs, por máquinas de resposta automática. E isto justifica a pergunta que eu fiz há pouco, se vai ser feita, se não consideram que possa ser feita, uma avaliação geral, uma espécie de auditoria às respostas que as pessoas tiveram. Porque há demasiadas situações que as pessoas até desistiram ao terceiro contacto que teve como resposta uma espécie de um comunicado. E isto é inaceitável. Já para não falar da própria PT, porque segundo o relatório do grupo de acompanhamento, aquilo que foi o trabalho da ANACOM fez algumas chamadas telefónicas para os call centers. E depois pediu os guiões das respostas dos call centers. Ora bem, há uma amostragem necessariamente curta, alguns telefonemas que se fazem, mas nós sabemos que as gravações são feitas. Se houve 3 mil pessoas a telefonar, há 3 mil gravações, porventura. Se não há 3 mil, haverá menos, mas é possível fazer uma amostragem diferente daquilo que se consegue descobrir lendo guiões, porque as coisas erradas não aparecem nos guiões, aparecem quando há o desvio do guião. E isto é o que costuma acontecer. E nesse sentido, o que eu pergunto é se é por falta de meios. Porque eu imagino o que é uma estrutura ter que responder a 50 mil reclamações, das quais 3 ou 14 mil são para a TDT, tudo o resto. Mas é preciso garantir que há meios. Se não há meios para isto, então tem que se resolver o problema. Se há meios, então o caso é outro. Se há meios e as questões não são respondidas, é por outra razão. Mas se há falta de meios, então vamos ver o que é que há de meios na ANACOM. Porque de acordo com a portaria que saiu a semana passada, ou há 10 dias atrás, os resultados líquidos de 2011 da ANACOM, cerca de 11 milhões foram transferidos, de 11 milhões de euros transferidos para a Agência Espacial Europeia, não se percebe porquê, 8,9 milhões constituem a Receita Geral do Estado e vão para os cofres do Tesouro, e 3 milhões e meio ficam para a ANACOM para reservas de investimento, para aquilo que é o trabalho da ANACOM. Ora bem, isto leva-nos para já a perguntar se houve, da parte da ANACOM, algum contributo do ponto de vista da análise e de decisão sobre isto. Porque uma estrutura que tem um resultado líquido de 23,8 milhões de euros, dos quais 11,2 vão para a Agência Espacial Europeia e depois ficam na ANACOM 3,5, então tem que haver meios. Se isto chega, então isto não se explica. Como é que só se faz isto? Leem os guiões, depois telefona-se algumas vezes, não pode ser. Ou então o relatório está incompleto. Pode haver mais coisas em termos de investigação que é feita. Portanto, a auditoria que eu admito que possa ser questionada sobre a própria resposta da ANACOM ao longo dos tempos, sobre o trabalho que a PT e os seus call centers e a sua estrutura para a TDT tiveram, num contexto, e termino, Sr. Presidente, agradeço a tolerância, agradeço.
Muito obrigado.
Termino, Sr. Presidente, com esta questão. É que o mercado, só o mercado das telecomunicações e de alguns segmentos de luxo, é que pelo visto está em expansão, porque em tudo o resto está em contração. E os senhores sabem, porque as pessoas tiram as crianças das creches porque não têm dinheiro.
Muito obrigado, Sr.
Põe os carros sem arranjar e ir para a revisão porque não têm dinheiro. E isto aumenta o mercado. Quer dizer, portanto, há aqui uma dinâmica de mercado em contraciclo com o resto da vida real das pessoas.
Está entendido.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos de imediato, então, ao grupo parlamentar do PSD. A Sra. Deputada Rosa Areses, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Já hoje se falou muito da televisão digital terrestre e das reclamações que se prendem essencialmente com problemas relacionados com a instalação de equipamentos. No entanto, sobre este assunto, convém que façamos um exercício de memória. Como é domínio público, o processo relacionado com a migração para o sinal digital tem já um longo histórico que vai muito para além do ano e meio que este governo e a atual legislatura levam de funções. Não foi este governo que lançou e acompanhou desde a primeira hora este processo, herdou-o do governo do Partido Socialista com todos os condicionalismos. Mas o que é certo é que foi este governo que, confrontado com a realidade, teve a responsabilidade de o implementar. Da parte das bancadas, da maioria, houve, ao longo de todo este processo, uma atitude atenta e construtiva. Aliás, aproveito para recordar que, a 4 de janeiro do presente ano, o PSD e o CDS-PP apresentaram um projeto de resolução que, e cito, recomenda ao Governo que adote medidas necessárias a garantir que não existam cidadãos excluídos, particularmente por razões económicas no acesso ao sinal digital de televisão, bem como promova, através das entidades competentes, o incremento de ações de informação e de fiscalização sobre o processo de implementação da TDT. Também neste âmbito, o Governo fez o que lhe competia e, tendo em conta o ponto de partida e as limitações, fez bem. Fez num passado recente e continuará a fazer no presente e no futuro, porque no PSD tem memória, tem coerência e, por isso, continua empenhado em assegurar mecanismos de aperfeiçoamento que se traduzam numa mais-valia para os utentes. Compreendemos que, por vezes, a oposição custa admitir que o processo de migração para a televisão digital terrestre, tendo como ponto de partida os condicionalismos que herdamos, globalmente foi bem sucedido, contrariamente ao que alguns profetizavam e contrariamente às expectativas também de muitos. No entanto, e porque acompanhamos este processo com atenção e com responsabilidade, temos plena consciência da existência de problemas que, ainda que pontuais, obviamente nos preocupam e por isso queremos contribuir para os minimizar. Estas situações, apesar de exceções, merecem todo o nosso empenho e por isso estamos atentos e estamos aqui a analisá-los e a debatê-los. Hoje mesmo aqui no início desta audição, a Senhora Presidente afirmou que enquanto existir um português que não tem sinal, nós temos um problema, nós subscrevemos esta posição. E por isso mesmo a questão que eu coloco é a seguinte: tendo em conta o número de reclamações, a maioria das quais relacionadas com a falta ou a instabilidade do sinal digital, pergunto se estão previstas a curto prazo algumas medidas adicionais que venham contribuir para minimizar, de certa maneira, algumas destas falhas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É caso para todos nós dizermos, enquanto houver um português sem ter um sinal, a luta continua. A luta continua. Ora bem, passamos então agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Inês Medeiros. Não, faz favor.
Sr. Presidente, eu também sou obrigada só a voltar brevemente à questão justamente dos equipamentos e das correções dos problemas. Claro que nós entendemos que é preciso prova, em caso, quando as ilegalidades são detectadas. Mas talvez fosse bom dizerem aqui claramente quais são, o que é que medidas é que a ANACOM pode tomar, porque nós sabemos, isto também, as pessoas também estão a ouvir esta audição, espero, e portanto saberem exatamente aqueles que cometeram infrações e aqueles que se querem defender e arranjar provas, saber exatamente que meios e que medidas é que a ANACOM tem ao seu dispor para combater qualquer tipo de fraude, de ilegalidade e de abuso. Por outro lado, eu não posso deixar de não insistir nesta questão. Fazia parte das obrigações impostas à APT, e passo a citar, a APT a ficar obrigada a subsidiar a mão de obra e os equipamentos, receptores, terminais, antenas e cabelagens dos cidadãos nas zonas não cobertas por TDT, para que estes não tenham qualquer acréscimo de custo. Nós sabemos que não foi o que aconteceu. Sabemos que a ANACOM, não foram os senhores, bem sabemos, mas quer dizer, foi a mesma entidade reguladora, acabou por aceitar condições onde representavam um custo real. Sabemos que o apoio social de que falaram, e de facto existe, é muito, e eu também tenho aqui os critérios, não só cobre 50% do valor do equipamento descodificador TDT, no máximo de 22 €, e depois tem critérios de exigibilidade que também reduzem em muito a possibilidade das pessoas recorrerem a eles. Há muitos excluídos. Sobretudo quando nos dizem que se houver problemas na instalação, bom, então isso volta a ficar a cargo do consumidor. E aí eu tenho que lembrar que há um facto aqui muito simples, que é como é, não se entende que em zonas, por exemplo, que estejam cobertas por satélite, quer dizer, se as pessoas subscreverem a MEO ou a Zone, têm uma recepção perfeita porque a MEO ou a Zone foi lá instalar o satélite. Se compraram o kit, a instalação não está bem feita. Bom, nós queremos ter a certeza que isso não acontece. Ora, nós sabemos que há zonas onde as pessoas, se têm por cabo, têm um bom sinal. Se não têm por cabo, se têm televisão paga, têm um bom sinal. Se não tiverem a instalação. Mas porquê? Porque não são os mesmos técnicos que fizeram a instalação. Não são os mesmos técnicos, mas são os mesmos técnicos que a PT supostamente indicou para poder fazer a instalação e que as pessoas tiveram que pagar do seu bolso. Portanto, há muita forma de contornar esta questão. E só por fim, porque queria, de facto, deixar aqui aberto, é que por trás disto tudo sabemos que muitas pessoas também optaram pelo cabo, porque se vão pagar pela TDT só para terem os 4 canais iniciais e nem sempre em boas condições, então mais vale ir pelo cabo. E um dos grandes entraves também é uma maior oferta, como sabem, também tem a ver, e há uma grande polémica há muito tempo com todos os operadores de televisão, é sobre os custos excessivos que a PT reclama para a difusão do sinal digital. Ora, a PT estava obrigada, em termos de sinal analógico, em fazer orientação para os custos no que cobrava. A ANACOM autorizou, na questão do sinal digital, que a PT Cabe ao operador TDT definir e acordar com os operadores de televisão as condições comerciais da sua oferta, incluindo a remuneração de acesso ao sinal de transmissão para o multiplex A. A ANACOM fez uma reinterpretação da lei de 2003, autorizando a PT a cobrar para além do que seria desejável em termos de orientação para os custos. Isso é uma questão que nós queremos ver tratar aqui no Parlamento. Se me puderem adiantar alguns dados, agradecemos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passamos de novo, portanto, ao Sr. Deputado Mesquita Nunes, pelo CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Conselho de Administração da ANACOM. O livre mercado depende essencialmente de transparência e de regulação. E diz-lhe quem, nesta casa, é muitas vezes acusado de ser um feroz liberal. E, portanto, acredito que os comentários que vou fazer, e eu quase um ano depois conseguiria subscrever ali parte da intervenção da deputada Inês de Medeiros, o que é de saudar, porque é raro. É, de facto, um problema que existam operadores a funcionar violando as regras da concorrência e as regras da transparência. Isso é um problema. Não é um problema do livre mercado, é um problema da regulação. E, portanto, há aqui duas questões que eu gostava de lhe colocar. A primeira é se o quadro regulatório de que a ANACOM dispõe é eficaz ou não. Aí a culpa é nossa, é a culpa do legislador, que não adotou o quadro regulatório eficaz para que a ANACOM possa atuar. E, nesse sentido, se tiver alguma crítica ou recomendação a fazer, nós agradecemos, porque aí a responsabilidade é nossa, em vez de estarmos aqui a tentar descobrir porque é que a ANACOM não consegue lá chegar. A segunda é, do quadro regulatório que tem, quais é que são os resultados que já tiveram? Houve ou não abertura de processos de contraordenação? Não houve? Que consequências é que já houve para os operadores? De que forma é que há aqui uma espécie de dissuasão relativamente à atividade dos operadores? Fechando só este ponto, eu acho que há uma reflexão que todos nós temos que tirar daqui, que é, quando, e aqui a minha veia de feroz liberal ataca, quando o Estado decide fazer um processo como este, a acreditar na boa-fé das empresas e sem acautelar os efeitos perversos das regras que impõe, o resultado é sempre este. Acreditar que, por lei, tudo vai funcionar às mil maravilhas e nenhum operador económico se vai aproveitar das brechas da lei e que nenhum agente, violando até as regras do próprio operador, vai tentar subvertê-las, é viver num mundo que eu parece que não é real. E, portanto, há lições a tirar deste processo, que é a forma como se faz uma transição destas, que implica, por parte dos operadores, uma enorme adaptação e, por parte dos consumidores, um enorme desconhecimento. O Estado português foi relapso na forma como tratou deste assunto. E aqui a culpa não tem que ver com o governo anterior ou com este governo, porque eu penso que é um problema que nós temos em Portugal do ponto de vista legislativo. E, portanto, não, neste caso, não estou aqui a querer fazer a distribuição de culpas pelos governos. E pedir-lhe desculpa, porque eu estou, ao mesmo tempo, na Comissão de Orçamento e Finanças e estamos ali a tratar do orçamento e eu tenho que ir para lá, mas o CDS está cá para depois ouvir a resposta e eu peço imensa desculpa por isso. Está bem? Muito obrigado.
A senhora Presidente diz que começa por si, se quiser. Pronto, é compreensível. É compreensível. A senhora Presidente, como faltou, portanto, aqui um grupo parlamentar, portanto, o tempo de que dispõe é 12 minutos para dar as respostas que entender.
Obrigada, senhor Presidente. Eu já não temos cá o senhor Deputado, mas eu gostaria só de dizer que é preciso termos cuidado em não misturar o que são atividades de regulação com atividades de fiscalização. E, mais uma vez, também termos cuidado com, voltando à questão inicial, que onde é que a ANACOM atua no seu papel de regulador e onde é que a ANACOM atua nesta situação, às vezes difícil, que é de não ser exatamente, estar a executar, no fundo, algumas instruções que recebe por parte do Governo no seu papel de assessoria ao Governo. Como imaginam, às vezes é um bocadinho esquizofrénico manter o equilíbrio nestas duas situações, embora possa dizer que estamos aqui para nos aguentarmos com tudo o que vier. No entanto, Sr. Deputado Bruno Dias, eu voltando um bocadinho às suas questões, uma auditoria àquilo que poderia ser a nossa atuação nesta área, não é para mim descabida essa proposta, até porque nós precisamos de saber, até porque chegámos há pouco tempo, como é que a nossa estrutura está a responder a estas questões. Mas o senhor deputado levantou uma questão que eu acho que é muito importante e já agora que se calhar nos vamos encontrar aqui mais vezes, eu gostaria de explicar um bocadinho o que é a estrutura da ANACOM para as pessoas perceberem, que nem sempre as pessoas percebem. Nós, de facto, temos resultados líquidos que parece que somos uma entidade altamente lucrativa, não é? Pronto, mas é exatamente esse o problema. Nós temos taxas de regulação que são orientadas para os custos. Portanto, as taxas que nós cobramos aos operadores servem para cobrir os custos de regulação. E temos taxas que nós cobramos aos operadores pela utilização do espectro, que é um bem público e, portanto, deve ser pago. O dinheiro que nós recolhemos é entregue ao Governo, ao Estado, neste caso, sendo que há um acordo em que 15% poderá ficar para a ANOCOM. O dinheiro que nós pagámos à Agência Espacial Europeia era dinheiro do Estado, que o Estado nos disse, olhem, desse dinheiro que vocês têm aí, que nos pertence, se fazem favor, paguem este dinheiro à Agência Espacial, que estava muito atrasado e que a Fundação para a Ciência e Tecnologia estava com imensos problemas por causa do contrato e havia agora uma reunião e isso implicaria que, por exemplo, não iria ser possível Portugal votar nessa reunião da Agência Espacial Europeia. Portanto, nós aqui executamos apenas aquilo que nos dizem para executar e usamos um dinheiro, que é um dinheiro do Estado, que não nos pertence. Devo-lhe dizer também que, apesar dos setores, mencionou, e eu percebo que parece que o nosso setor está em grande expansão, mas, de facto, nós temos feito um esforço grande para a contenção dos custos, nomeadamente porque sabemos que os próprios operadores estão a fazer cortes na sua estrutura de custos e nós queremos aliviar o peso que a ANACOM representa para eles. No próximo ano, as taxas de regulação vão descer para 17%. Isso ter um decréscimo na ordem dos 17%, exatamente fruto desta relação. Se nós temos os meios, eu não sei se os senhores têm lido alguma coisa na comunicação social, mas de facto há vários... pelo menos há 6 meses, que nós lutamos contra o facto de, enquanto autoridade independente, estarmos neste momento numa situação que só pode ser no máximo caricata, é que nós somos uma autoridade independente, mas só podemos recrutar pessoas se tivermos autorização do Ministro das Finanças, pela Lei de Orçamento de 2012, e o mesmo se passa para 2013. Ora, isto significa que, de facto, nós temos mais dificuldades em dar meios neste momento para fazer face às nossas necessidades, apesar de termos no fundo, recursos financeiros para o fazermos. Neste momento temos áreas em que, de facto, precisaríamos de poder recorrer à contratação, mas não é esse o ponto principal da questão aqui. No entanto, eu gostaria que já agora soubessem que esta é uma situação que nos preocupa, porque enquanto autoridade independente nós entendemos que devemos ter a independência de decidir quais são os meios de que necessitamos para desempenhar as nossas funções. Eu achava que isto era importante para explicar um bocadinho aquilo que se passa. Eu devo dizer, senhor deputado, e talvez eu sei que poderíamos estar aqui a discutir o que é que correu mal, o que é que fizemos mal, o que é que poderíamos ter feito melhor, mas eu creio que a nossa principal preocupação neste momento é o que é que nós podemos fazer pelas pessoas que ainda não têm esse sinal. E essa é talvez aquela preocupação que é central para nós, nomeadamente em todo o processo que ainda é preciso fazer. E não podemos esquecer que, por exemplo, estes emissores que nós temos agora, que referimos há pouco, que são emissores que estão a usar frequências suplementares, mas que daqui a 6 meses essas frequências não podem ser usadas. Não podem ser usadas porque não estavam no concurso e, portanto, não fazem parte da atribuição APT desta, seria ilegal nós atribuirmos essas frequências. Portanto, nós vamos ter que resolver. Com a modificação,
neste momento há uma renovação que foi por 6 meses. O que estamos a dizer é que no final terá que se encontrar uma solução. Neste momento a situação está perfeitamente legal. No final, teremos que encontrar uma solução onde uma situação que resolva as questões que falámos aqui, ou seja, que os consumidores não vejam perturbado o acesso, que estejam o mais possível alinhado com as questões do concurso, que otimize, que faça a otimização do espectro. Portanto, tem que haver uma solução. O que estamos a dizer é que neste momento há uma solução provisória. É só...
Eu vou passar a palavra ao Dr. Perdigoto, mas só para terminar, para dizer que eu creio que essa é a nossa principal preocupação neste momento, é concentrar os nossos esforços em resolver os problemas que ainda estão em cima da mesa, porque aí, enfim, estamos a ter uma atuação mais útil.
Relativamente à questão do Sr. Deputado Bruno Dias, ainda voltando aqui, e houve aqui várias questões relacionadas com o tema da supervisão e da fiscalização, e é muito importante, é assim, nós, as reclamações que recebemos, obviamente elas são reclamações que dizem muitas coisas, muitas vezes começam por ser um desabafo. Nós temos a preocupação de imediatamente responder às pessoas a dizer que recebemos a reclamação, que ela está a ser analisada, mas como antevemos algumas soluções práticas de informação e de consulta e de recomendações, fazemo-las logo. Obviamente, quando as pessoas reclamam, quando há questões contratuais e questões de práticas desleais, etc., obviamente nós temos que aprofundar. E, portanto, não é nessa primeira carta que nós vamos dar resposta, o que não significa que internamente os processos não estejam a decorrer. Quer dizer que nós fizemos cerca de 50 fiscalizações à TDT, das quais resultaram 6 relatórios de fiscalização, e destas reclamações todas que tivemos, cerca de 80, nós vimos que havia base para, com base na reclamação, aprofundar. Neste momento, algumas situações, obviamente, resolveram-se, porque eram o call center não funcionava convenientemente, o prazo de resposta à comparticipação não foi cumprido, e nós isso, repare, nós também o que pretendemos é resolver, primeiro que tudo, os problemas logo. E depois, obviamente, se há práticas, obviamente, continuar com o procedimento. E foram para contencioso. Nós, neste momento, temos situações em contencioso. Há 2 processos para decisão final, há 11 processos em fase de defesa, que já, portanto, comunicámos, e, portanto, porque isto tem que haver um processo longo de expor e de esperar pela resposta dos operadores que pretendemos contraordenar, e, portanto, é um processo longo e que tem que ser feito com provas. Realmente é assim, se for preciso, acho que podemos fazer o apelo. Muitas das pessoas dizem, mas a ANACOM não atua. Mas é assim, muitas das vezes, muitas das situações que nós temos, quando as vamos explorar, e muitas pessoas nos escrevem por escrito, e quando chegamos ao pé das pessoas para elas porem esse depoimento por escrito, dizem, não, eu digo aqui, mas eu não falo mais nisso e nem quero saber disto. E nós não conseguimos continuar com o processo. Portanto, é verdade, se realmente houver situações em que as pessoas queiram mostrar e apresentar evidências, pois nós, obviamente, temos gosto nisso e pretendemos atuar nessas situações. Isso de uma forma muito clara. O que nós temos, a nossa experiência, é que, a certa altura, tudo aquilo que pensamos que temos na mão transforma-se no nada e nós não conseguimos atuar com nada. Portanto, há muita poeira, mas concretamente não há. De todas as maneiras, nós temos aqui situações em que ainda pensamos vir a atuar, porque são situações que já estão em fase de contencioso, em análise de contencioso. Relativamente às suas questões, Sra. Deputada Inês de Medeiros, relativamente ao DTH, vamos ser muito claros. O programa de comparticipação não quis dizer que o DTH era grátis. Quis dizer que o DTH tratava, ou seja, que o programa de comparticipação coloca o acréscimo, é que diz aí uma palavrinha que é mágica, que é o acréscimo de custos, ou seja, há uma percepção que o DTH tem um acréscimo de custos, e esse acréscimo tem que desaparecer, portanto, os custos, em média, têm que ser nivelados, e é isso que se pretendeu, em média, porque, olha, repara, há muitas situações que as pessoas em TDT, pronto, mas essa é a primeira. Agora, deixe-me dizer uma segunda questão. Se a responsabilidade for, por exemplo, em algumas situações em que eram zonas que inicialmente estavam como TDT, sim, e que agora estão a passar para DTH, também lhe quero dizer muito concretamente, a responsabilidade aí é totalmente do operador, que tem que fazer a cobertura dos custos inicialmente pagos. E aí é claro, mas isso é uma situação específica, não é a situação normal. Terceira questão, não há problemas com o DTH, ou seja, os problemas técnicos não é com o DTH. Eu quero aproveitar para dizer que se criou aqui uma má vontade contra o DTH, quando hoje em dia o DTH, a solução DTH, que é a solução satélite, é uma solução, do ponto de vista técnico, tanto ou mais robusta que a situação TDT. Porquê? Porque ela está imune, em termos de condições atmosféricas, a adversidade das condições atmosféricas está imune a muito piores condições do que, por exemplo, todas estas questões dos ductos, das autointerferências, não existem na solução DTH. Portanto, ela inicialmente tem um maior custo, sim. Se o nivelarmos e em média conseguirmos, ela é uma solução perfeitamente fazível. E, portanto, não há problemas no DTH. E mais, se houver problemas no DTH, neste momento, é muito fácil de os resolver, porque aí, seja no equipamento, seja nas instalações, é obrigatório serem resolvidos, porque não há razões para ter essa solução. Porque, repare, essa solução é uma solução normalmente feita de raiz. Outra coisa é quando já tem a sua antena, tem os seus cabos e coloca meramente o descodificador. Ok? O descodificador está correto. Mas os cabos, a antena, está a ver? Portanto, estamos a falar que já tinha na analógica, na solução analógica. Portanto, eu acho que é importante desmistificar essas questões. Relativamente às medidas adicionais, pois eu acho que as medidas adicionais, como vimos, o problema está muito disperso. Não há uma solução única, não há uma solução mágica, porque seria ótimo para a Anacom e seria ótimo para o operador, porque implementaríamos imediatamente e de cara. A questão é que há muita diversidade de problemas e os problemas estão muito dispersos. E por isso, o que há é colocar o operador a analisar as questões e a trabalhar, nós próprios também montarmos o esquema para percebermos o mais rapidamente possível quais são os problemas para os podermos endereçar, continuar a trabalhar e, sobretudo, continuar a trabalhar com as entidades que estão no terreno e que nos podem ajudar, porque o problema, nós sabemos que o problema não está muito disperso, atinge as populações onde uma campanha não chega e, portanto, onde provavelmente a proximidade e os conselhos de alguém em que as pessoas confiam seja aquilo que melhor pode ajudar. E por isso nós temos trabalhado muito com as juntas de freguesia, temos promovido reuniões com câmaras, com juntas de freguesia e estamos muito empenhados em que muitas vezes faziam-nos chegar abaixo-assinados. Nós dizíamos, nós percebemos os abaixo-assinados, mas mandem-nos informação técnica. Quais são as zonas, quais são as áreas, que bairros, que situações, porque nós queremos é utilizar essa, ter informação concreta, porque o que nos move é a resolução dos problemas. E para isso precisamos de ter informação para podermos atuar, confrontar o operador, nós próprios irmos ao terreno e fazermos as nossas próprias avaliações e podermos, para cada solução, para cada problema, para cada dificuldade, procurar a solução.
Eu iria só aqui pedir para telegraficamente não deixar sem um aprofundamento a questão do trabalho com a Câmara de Santiago e com a AMBAL. Portanto, gostaria que isso fosse referido. Portanto, qual é o ponto de situação dos processos de trabalho com essas autarquias. Depois, também, o Sr. Deputado Rolo de Almeida perguntou quantas reclamações foram recebidas, e isso foi respondido, mas não foi respondido é quantas foram solucionadas, se tem ideia de quantas foram solucionadas. Depois, também me apercebo, o Sr. Deputado Inês Medeiros fez uma pergunta que eu acho que é interessante, porque que camada de população é que ainda está com problemas? Ou seja, nós podemos dizer que são dispersos, mas que camada, e não é só a camada em termos geográficos, é social. Portanto, tem ideia daqueles que estão ainda com problemas? É possível fazer uma definição? Exato. Depois, há bocado falou-se aqui na questão dos telefonemas que são gravados, mas eu espero que os interlocutores sejam avisados de que estão a ser gravados, porque não é possível legalmente fazer gravações sem avisar, não é?
Certeza que nós cumprimos tudo.
Certeza absoluta. Depois temos aqui, pronto, a questão da auto-interferência, de certa maneira, poderia também talvez aprofundar um pouco sobre a incidência e a prevalência dos problemas da auto-interferência, que o Sr. Deputado Bruno Dias também tinha colocado. Exato. Portanto, gostaria, talvez uma forma assim um pouco, enfim, telegráfica, mas não deixar sem resposta.
Relativamente à Câmara de Santiago de Cacém, nesse CD que deixámos, temos a oportunidade de fazer um relatório bastante extenso. Nós tivemos aí, eu diria, quase se calhar 2 semanas a fazer medições e trabalhámos com as autarquias e com as juntas de freguesia e realmente a conclusão, durante o período que tivemos, fizemos medições de dia e de noite também, porque havia aquela indicação que muitas vezes o sinal se iria ao final da noite, e chegámos à conclusão, pronto, que o sinal, durante o período que lá tivemos, globalmente era bom, tirando numa freguesia Teimosas, acho eu, Teimosas. Pronto, uma zona cujo problema depois endereçámos ao operador, e também conseguimos constatar algumas situações de deficiências nas instalações. Mas, portanto, sobre esse relatório, há um relatório que eu penso que até é bastante exaustivo, de muitas páginas, que está aí. Relativamente à Ambal, nós também tivemos um pedido para olharmos para uma série de concelhos. Fizemos uma reunião com uma série de municípios e solicitámos para a Portugal Telecom estar presente. Estiveram nessa reunião e dessa reunião saiu um plano de trabalhos por concelhos, até por concelhos adjacentes, em que se iria fazer uma monitorização e, portanto, estamos a acompanhar também esses trabalhos. Havia um calendário para os fazer e, portanto, nós estaremos disponíveis para as juntas de freguesia e para os municípios onde realmente haja as questões. Eu diria que é muito importante se perceber um pouco, primeiro, se está efetivamente numa zona DTH ou DDT. Eu penso que é um assunto que os senhores deputados aqui têm desvalorizado um pouco, mas nós ainda constatamos que, por exemplo, nas últimas reclamações que recebemos entre setembro e outubro, muitas das juntas de freguesia que tinham uma percentagem muito forte de satélite. E, portanto, o facto de estarem a reclamar significa que essas freguesias ainda estariam a pensar numa lógica de TDT. E, portanto, essa questão de validar com segurança o que é uma cobertura e outra, não, acho que não é de menosprezar. Depois, olhar para as instalações e, por último, o sinal, e, portanto, seja o operador quem em primeira linha pode responder, quer a própria ANACOM, que deve andar monitorizar e estar a pressionar o operador para que as situações sejam resolvidas, obviamente é o passo seguinte. Relativamente às reclamações solucionadas, muitas das reclamações, quer dizer, nós não temos um indicador, porque, repare, a nossa atuação é quando percebemos que havia maior número de incidência, nós atuávamos e deslocávamos, portanto, equipas ao terreno, porque é a única forma de aferir exatamente qual é o problema. Mas tivemos também muitas situações que era de perda do sinal momentânea e que depois, a seguir, já tinham outra vez sinal. E, portanto, aqui houve muitas situações a quem respondemos, telefonámos, procurámos obter informação, mas, basicamente, o que nós, nessas situações, nós não temos capacidade para ir a casa pessoa a pessoa, não temos. Nós temos uma capacidade para, nas freguesias, onde há maior incidência de reclamações, irmos tentar ver se há um problema de sinal, de surpresa, de preferência, obviamente, ver se há um problema de sinal, ver se depois, tendo nós nos nossos aparelhos uma indicação que o sinal é bom, tentar, junto com os presidentes da Junta, procurar perceber se há casas que não têm e tentar despistar os problemas e endereçá-los. Mas não há uma estatística. Agora, nós procuramos responder a todos, procuramos perceber quais é que são os problemas, muitas vezes telefonamos e sobretudo, trabalhamos com as entidades locais para resolver os problemas. As camadas sociais, eu diria que são todas, porque, repare, quando há um problema numa freguesia, essa freguesia tem provavelmente todas as camadas. Agora, eu diria que talvez as pessoas que neste momento estejam dependentes da TDT são as pessoas que, ou por não haver uma solução técnica ou sobretudo económica, não optaram por televisão por subscrição. Portanto, estamos a falar já de um universo de pessoas que neste momento estão menos dispostas a pagar por televisão e gastar menos dinheiro por televisão, ou porque não têm ou porque não querem. E, portanto, aí, e olhando um bocadinho para as zonas, que são zonas um bocadinho mais isoladas, tenderemos a dizer que geograficamente serão zonas um pouco mais isoladas, mas que as pessoas que estejam aí, sejam de que estrato social, estão apanhadas pelo problema. Portanto, não...
Muito obrigado, Dr. José Perdigoto. Agradeço então também à senhora professora doutora Maria de Fátima Barros, doutora Hilda Matos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Seguramente vamos ter muito mais ocasiões para trabalhar conjuntamente e, portanto, dou por fim desta audição. Muito boa tarde a todas, senhoras e senhores.
Obrigada.